Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Vânia Dias e na próxima hora vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Esta semana vamos falar sobre os dados da Pesquisa Nacional do Aborto. Tem reportagem também sobre a morte de mais de 90 milhões de abelhas por uso de agrotóxico em Ribeira do Pombal. Uma entrevista com Denise Ornelas sobre mudanças na lei de laqueadura e acesso à esterilização via SUS. E ainda os motivos por que o gás de cozinha é mais caro na Bahia. De acordo com dados da Pesquisa Nacional do Aborto, uma a cada 7 mulheres já fez ou vai fazer um aborto ao longo de sua vida reprodutiva. Mesmo que haja a criminalização, a dificuldade de acesso a meios seguros de realizar o procedimento e também muitos tabus e estigmas. O que a pesquisa mostra é que o aborto é um evento comum na vida reprodutiva das mulheres. E a criminalização e dificuldade de acesso têm promovido muitas mortes evitáveis. Este conteúdo foi produzido com apoio do edital Futuro do Cuidado.
Assim como a menstruação, menopausa e gravidez, o aborto também é um evento muito comum na vida das mulheres. Mas com a criminalização e o estigma, quem decide interromper a gravidez encontra uma série de entraves que podem custar a própria vida. E quem são elas? Pessoas comuns de diversas idades, profissões, escolaridades, estado civil, classes sociais, etnias. São mulheres de distintas religiões, com relacionamentos estáveis e muitas vezes com filhos. De acordo com a mais recente Pesquisa Nacional do Aborto, a PNA, com dado de 2021, uma em cada 7 mulheres de até 40 anos já fez um aborto. Apenas em 2021, estima-se que 500 mil de mulheres interromperam uma gestação no Brasil. Mais de 80% tem uma religião, e a grande maioria delas é católica ou evangélica. Ou seja, independente do que diz a lei ou a religião, mulheres de fé também abortam, quando não querem ou não podem seguir com uma gestação. As mulheres que participaram da pesquisa foram selecionadas aleatoriamente, têm idades entre 18 e 39 anos e são residentes em áreas urbanas de 125 cidades. Para Mariana Pérsia, médica ginecologista e obstetra, esses dados revelam como o aborto é um evento comum.
O aborto é um evento comum na vida reprodutiva de mulheres comuns, né? Mulheres que professam religiões, mulheres que têm relacionamentos, mulheres que têm outros filhos, que já tiveram outras experiências de maternidade. É porque é um evento que acontece mesmo, né? Tanto o aborto espontâneo como provocado. A cada 5 gestações, uma vai terminar no aborto. E é preciso falar sobre isso, porque isso é parte da realidade das mulheres.
Para ela, é fundamental desconstruir o estigma social em torno do aborto.
Como se esse estigma tivesse associado ao fato de que só mulheres que são a favor, por exemplo, do aborto realizam abortos, né? Isso não é verdade. Na realidade, o aborto está diante de uma encruzilhada reprodutiva na vida de muitas mulheres.
Lia, nome fictício, 37 anos, moradora do interior da Bahia, se viu nessa encruzilhada e precisou tomar uma decisão. À época que se descobriu grávida, estava casada e já era mãe de 2 filhos. O aborto não era um assunto que fazia parte de suas preocupações. No entanto, quando começou a pensar em interromper a gravidez, foi em busca de informações. Em primeiro momento, cogitou tomar um chá abortivo, mas quando começou a pesquisar sobre o procedimento, achou muito perigoso. Lia conta que para tomar a decisão correta, leu muito material que estava disponível na internet, de fontes confiáveis, como a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. Nessas pesquisas, ela descobriu uma médica que criou um serviço de atendimento via telemedicina para atender mulheres que tinham direito ao aborto legal durante a pandemia de Covid-19. As mulheres passavam por consulta presencial, mas o procedimento podia ser feito em casa, com acompanhamento de equipe à distância. Ela lembra que quando fez essa descoberta, sentiu um grande alívio por saber que se aquelas mulheres podiam fazer o procedimento em casa, ela também poderia. A raiva que sentiu, relembra, foi porque, ao contrário dela, aquelas mulheres poderiam fazer o aborto gratuitamente, pelo SUS, sem precisar se esconder. Lia diz que até hoje ela tem medo de ser criminalizada por ter interrompido a gravidez. Por isso, preferiu conceder essa entrevista sem se identificar. O medo que ainda angustia Lia por ter feito um aborto em casa, utilizando uma medicação recomendada pela Organização Mundial de Saúde, é compartilhado por milhares de outras mulheres no Brasil. Isto porque o aborto ainda é criminalizado no país. No Brasil, o aborto é um direito previsto por lei em 3 casos: gravidez resultante de estupro, risco à vida da pessoa gestante e feto anencefálico. Pelo fato de ser criminalizado e estigmatizado, há muita desinformação sobre o aborto. Mariana Pérsia explica que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a definição de aborto seguro ou inseguro não passa pela condição de legalidade ou ilegalidade.
Nem todo aborto ilegal ele é inseguro, porque existem muitos abortos ilegais que são realizados sob métodos recomendados da OMS em condições sanitárias suficientes. Assim como existe muito aborto legal que é considerado inseguro, como, por exemplo, os abortos que são realizados por profissionais de saúde usando como método a curetagem uterina, que já é um método reconhecido pela OMS como inseguro, que expõe as mulheres a mais complicações, né?
Segundo a médica, a definição de aborto seguro e inseguro, dada pela OMS, tem se modificado ao longo do tempo, e desde 2014 a OMS já publicou documentos técnicos que incluem a possibilidade de um aborto seguro ser realizado fora do ambiente hospitalar. As diretrizes da OMS são um conjunto de recomendações técnicas baseadas em evidências científicas para aprimorar a qualidade do cuidado em aborto ofertado para mulheres, meninas e pessoas com capacidade de gestar em todo o mundo. Elas ressaltam que, com os métodos e conhecimentos necessários, o aborto é um procedimento simples e seguro que deve estar acessível a todas. No caso de Lia, ter acesso a informações adequadas e a uma rede de apoio foi fundamental para que a interrupção da gravidez fosse feita sem complicações. Ela conta que foi muito bem orientada e acolhida, o que fez toda a diferença. O aborto foi feito em casa, com acompanhamento do marido, por meio do uso da medicação indicada. Ela não teve nenhuma complicação, por isso não precisou de assistência hospitalar. Mariana Pérsia explica que, segundo a OMS, a medicação indicada para o aborto domiciliar é o misoprostol, que deve ser usado até 12 semanas de gestação, sob orientação de profissionais de saúde.
Essa gradativa de segurança, ela tem a ver justamente com esse entendimento. Então, desde 2014, a OMS já publicou em alguns editoriais uma sugestão de mudança que inclua a possibilidade de um aborto seguro ser realizado fora do ambiente hospitalar, né? Isso tem muita relação com o advento do uso do misoprostol se tornar cada vez mais seguro e cada vez mais reconhecido pelas organizações internacionais, né? Como a medicação recomendada, inclusive na última recomendação oficial publicada pela OMS no final de 2022, recomendada para o uso do aborto domiciliar até 12 semanas, sobre acompanhamento por telesaúde de profissionais de saúde, né? Então, sim, o aborto medicamentoso domiciliar ele é considerado um método seguro se realizado até 12 semanas e sob orientações de profissionais de saúde.
De acordo com a PNA 2021, 39% das entrevistadas usaram medicamento para interromper a gestação. A pesquisa não perguntou qual medicamento foi usado, mas a PNA indica o possível uso do misoprostol pelo histórico do país. Apesar de a OMS recomendar que a opção de aborto por medicamentos autoadministrados devem ser garantidos pelo Estado a baixo custo e sem discriminação, essa não é a realidade no Brasil. Desde 1998, o fornecimento ou venda do misoprostol passou a ser enquadrado como crime contra a saúde pública, conforme artigo 273 do Código Penal Brasileiro, com pena de prisão de 10 a 15 anos e multa, punição muito superior à de homicídio ou estupro. Mariana Pérsia, que além de médica e obstetra, também é atuante no coletivo feminista Sexualidade e Saúde e ativista pelos direitos reprodutivos, explica que é importante que os métodos abortivos seguros sejam amplamente divulgados.
Isso não é crime. Não é crime falar sobre misoprostol, não é crime falar sobre dosagem, não é crime falar sobre métodos seguros. São documentos públicos da Organização Mundial de Saúde. E é uma obrigação profissional. Assim como é uma obrigação profissional o sigilo médico, e muitas pacientes muitas vezes deixam de procurar as unidades de saúde e os hospitais por medo de quebra de sigilo, porque isso vem sistematicamente acontecendo, denúncia de mulheres realizadas por próprios médicos, né? Além do que todo o estigma social que faz com que as mulheres tenham medo de procurar e serem maltratadas, serem denunciadas, né?
Apesar de ser um evento comum e o perfil das mulheres ser variado, a PNA aponta que o aborto é um evento que ocorre, na maioria das vezes, no início da vida reprodutiva das mulheres. O levantamento indica que mais da metade, 52%, do total de mulheres que abortou tinham 19 anos de idade ou menos, quando fizeram seu primeiro aborto. Deste total, abaixo de 19 anos, 46% eram adolescentes, entre 16 e 19 anos. E 6% meninas entre 12 e 14 anos. Taxas mais altas foram detectadas entre as entrevistadas com menor escolaridade, negras e indígenas e residentes em regiões mais pobres. De acordo com um estudo, entre as indígenas entrevistadas, 17% tinham realizado aborto, 11% mulheres pretas e 11% mulheres pardas. Dados da PNA apontam ainda que a solução clandestina que mulheres e pessoas gestantes precisam recorrer pode ser muito arriscada. 2 de cada 5 que abortaram no Brasil precisaram ser hospitalizadas. A mortalidade por aborto no Brasil figura entre a 4ª e a 5ª causa de morte materna. Segundo Mariana Pérsia, o que segue matando e gerando complicações não é o aborto, mas a criminalização e a ilegalidade que pesam sobre esse procedimento.
As mortes por aborto são consideradas mortes evitáveis, como a grande parte da mortalidade materna também é considerada evitável. E elas são evitáveis porque um aborto, se realizado de maneira correta, com os procedimentos adequados, de preferência na unidade gestacional o menos avançada possível, ele tem um índice de mortalidade muito baixo, né? Então, o que gera a mortalidade, o que gerou as complicações, é sem dúvida a criminalização e a ilegalidade que colocam as pessoas à margem de procedimentos inseguros, à margem de profissionais não orientados, à margem de métodos inseguros, né?
Assim como países vizinhos, a exemplo da Argentina, Colômbia e Uruguai, o Brasil pode avançar na descriminalização do aborto. Transita no Supremo Federal, STF, a ADPF 442, que prevê a descriminalização do aborto voluntário até a 12ª semana de gestação. Sob relatoria da ministra Rosa Weber, que já se mostrou publicamente favorável à pauta, a ação está prevista para ser votada nos próximos meses. Caso seja aprovada, será um passo importante na luta pelos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e pessoas com capacidade de gestar.
A gente tem uma esperança importante com a votação da ADPF 442 no Brasil, uma esperança de que a gente possa atingir a descriminalização do aborto no Brasil, mas a gente precisa ver melhor como são os cenários desses ministros, e a descriminalização em si só, em por si, não é suficiente, né? Sempre com vias de atingir a legalização do aborto no sentido da garantia do Estado desse procedimento, mas seria um efeito muito importante e que, assim como nos Estados Unidos, apesar da gente ter esse retrocesso agora, foi impactante, né? A queda da mortalidade que aconteceu na década de 70 depois da legalização. Então a gente espera poder chegar nisso no Brasil.
De Salvador para o Brasil de Fato, Bahia, Bruna Hercog.
Entrevista Brasil de Fato.
Na entrevista de hoje, seguimos no tema dos direitos sexuais e reprodutivos. Vamos falar sobre as mudanças na chamada Lei da Laqueadura, que regulamenta o acesso via SUS à esterilização cirúrgica para homens e mulheres. E quem responde às nossas perguntas é Denise Ornelas, médica de família e comunidade, mestre em saúde da família pela Unifesp, especialista em educação, saúde e terapia sexual. Ela também é membro da Rede Médicos pelo Direito de Decidir.
A Lei 14.443, de 2 de setembro de 2022, diminui a idade mínima de mulheres e homens para a realização de esterilização, exclui da legislação a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para o procedimento. Essa mudança tem grande impacto no planejamento familiar? Qual que é a sua opinião?
Em termos de planejamento reprodutivo, né, a mudança que a Lei 14.443 de setembro de 2022 traz em relação ao planejamento familiar, né, a Lei de Planejamento Familiar, é sem dúvida nenhuma ampliação do público, né, das pessoas que poderiam ter acesso à opção de laqueadura ou vasectomia, né, que a gente chama de esterilização cirúrgica, a partir dessa redução, né, de 25 anos para 21 anos e também a ampliação, de certa forma, né, das pessoas que em um relacionamento que tem um cônjuge passam a não precisar mais do consentimento. Então, desburocratiza, né, diminui o número de idas até a unidade básica de saúde, até o ambulatório, até onde se faz esse atendimento, né, que consiste não só numa palestra, não, nem só em uma consulta de orientações em relação ao que prevê a legislação, mas também na consequência desses atos. Então, se a gente for pensar, né, até agora, para uma pessoa ter acesso a essa esterilização, era necessário uma etapa onde ela era informada, mas também onde o cônjuge era informado. Era necessário que as duas partes participassem desse processo, fizessem preenchimento de papeladas, de burocracia. E a redução de 25 para 21 anos no nosso país, ela acaba sendo desejável, considerando que uma parte grande da nossa população tem filhos antes dos 21 anos de idade, né? Já constitui sua prole antes dessa idade, que antes era de 25 anos. Então, o impacto, ele existe por ampliar as pessoas que podem ter acesso.
Em um passado recente, seria possível da gente imaginar uma mulher que não deseja ter filhos realizando sem pressão médica e social esse procedimento?
Essa pergunta é bem relevante, porque nem no passado recente, nem no presente, se a gente for considerar as condições de organização do Sistema Único de Saúde, as filas de espera para o procedimento de esterilização, a gente sabe que não é apenas a mudança na legislação que vai garantir esse acesso para que uma mulher que não queira ter filhos, né, ligados a ela geneticamente pela via biológica, sem recorrer, por exemplo, à reprodução assistida, que essas mulheres elas façam isso de forma facilitada a partir só de uma mudança na legislação. Com certeza, a legislação ela aponta para uma mudança cultural, para uma mudança no olhar que essa sociedade tem para mulheres que desejam não ter filhos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a mudança cultural necessária para que os médicos recebam essas pessoas, para que o próprio sistema de saúde priorize esse desejo pela não gravidez e que ela ocorra, né, validada socialmente numa estrutura que faça realmente, né, dos destinos de recurso financeiro, destino de contratação de profissionais, consequentemente, para que se tenha a estrutura para fazer esses procedimentos de uma forma rápida, né, respeitando os limites dos 60 dias entre a vontade manifesta da pessoa e a execução do procedimento, ainda não é tão fácil de imaginar, né, onde hoje uma mulher que decida por esse caminho vá conseguir com 21, 22, 23 ou com 30 anos ou com 40 anos, seja lá, decidir por isso e ela vai ter isso cumprido, né? Onde a gente pode imaginar isso? Ainda não é tão simples quanto parece.
A lei que se atualiza agora é um avanço na luta pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A senhora acredita que vai ser de fato cumprida na prática?
É inegável a importância de atualização dessa lei. Em relação à autonomia e autodeterminação de cada um sobre o seu corpo, é fundamental que a exigência do consentimento do cônjuge ela realmente caia, né? É anacrônico e é despropositado dentro da lógica que a gente trabalha hoje, né, de autonomia dos indivíduos. Nesse aspecto, eu acho que a lei vai ser cumprida, mas ela tem que ser amplamente divulgada, os profissionais têm que ser capacitados, porque do mesmo jeito que há pouquíssimo tempo a gente viu, né, planos de saúde, unidades básicas de saúde, inventarem um consentimento do cônjuge para ser colocado um DIU, retrocessos e barreiras que não existem mais na legislação em relação à laqueadura e vasectomia podem continuar sendo operados, né, num lugar que tiver menos acesso, menos informação. Em relação à ampliação da faixa etária, diminuição para 21 anos ou para 2 filhos, né, vivos no momento do pedido até para que seja realizado 60 dias depois do procedimento, eu já vejo com mais dificuldade para que a lei seja cumprida de fato, uma vez que a gente tem escassez de recursos, de financiamento, e não é ainda uma prioridade, né, nos municípios e nos estados de forma geral a oferta de laqueadura de vasectomia, né, da esterilização cirúrgica. Então, acho que a lei ela tem tudo para ser cumprida, desde que se destinem os recursos necessários e a própria sociedade civil faça pressão, né, que o movimento aí de mulheres consiga fazer pressão e, a partir disso, se estabeleçam protocolos claros, filas de espera, né, que facilitem esse acesso.
Uma mulher ou um homem que decida pela esterilização dentro da rede SUS, qual que deve ser o primeiro passo? E quanto tempo leva, mais ou menos, da primeira consulta até a realização da cirurgia?
Hoje, uma pessoa que decida pela esterilização e queira fazer esse procedimento pelo SUS, ele deve procurar a unidade básica de saúde, a clínica de família, a unidade de saúde da família mais próxima da sua casa, do seu domicílio, né? A unidade que for referência para sua localização. Alguns outros ambulatórios, alguns centros de atenção à saúde integral da mulher, outros, né, ambulatórios específicos de saúde do homem também podem ser portas de entrada para a busca desse procedimento, mas em geral ele é feito através de uma fila de espera que acontece na atenção primária à saúde, na atenção básica. Essas pessoas procurando a unidade vão ser encaminhadas para grupos de planejamento sexual e reprodutivo, onde acontecem palestras, orientações sobre os diversos tipos de métodos anticoncepcionais e sobre o que está determinado na legislação. E, ao mesmo tempo, elas devem ser encaminhadas para uma consulta de enfermagem ou uma consulta médica, em que a avaliação do seu estado de saúde, né, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né, as consultas baseadas aí no individual vão ser realizadas e vão ser alinhadas, então, essas expectativas para a obtenção, né, do direito a ficar na fila de espera para esterilização. No Brasil, hoje, a gente tem estimativas, né, de que, principalmente por conta da pandemia da Covid, a gente tem cidades com fila de espera de 3, 4 anos. Né? Então, o tempo estimado entre procurar a UBS para uma primeira consulta e realizar a cirurgia hoje, ele varia aí em algumas cidades de 6 meses até mais de 1 ano, 2 anos.
Importante também, né, afirmar que além dessa consulta médica ou de enfermagem, essa pessoa ela também tem direito de passar por uma avaliação psicológica e ou com assistente social, né, ter um atendimento de uma equipe multidisciplinar, realmente ter essas questões de orientação sobre direitos bem reafirmada, né? E se ela tiver qualquer dúvida, em qualquer momento, ela tem o direito de desistir, né? Então, é sempre importante a gente reforçar, né, que uma vez que a pessoa procura para iniciar o processo, não necessariamente ela precisa concluir esse processo.
Denise, pode nos explicar como essas cirurgias são realizadas? Existe um senso comum de que laqueaduras são cirurgias maiores, que demandam internação, e as vasectomias são mais simples, com recuperação quase imediata. Mesmo assim, no Brasil, laqueaduras são muito mais realizadas do que vasectomias. Qual a motivação para isso acontecer?
Bom falar sobre isso mesmo, né? Primeiro que, assim, as mulheres, elas acabam levando para elas a maior parte da responsabilidade, não só sobre cuidar das crianças, mas também para a evitação, né, da gravidez. E nesse aspecto, a laparotomia, que foi a cirurgia que você descreveu, né, o corte que é feito na barriga, na região do abdômen, para se localizar a tuba uterina, o útero, né, fazer esse corte nas tubas, evitando que a tuba uterina capte o óvulo liberado pelo ovário, leve até o útero, onde ele seria fertilizado. Ela não é uma cirurgia de grande porte, mas é uma cirurgia que requer anestesia, centro cirúrgico, uma recuperação pós-anestésica, sob observação, né? A paciente, ela fica internada aí pelo menos 48 horas. Essa cirurgia, ela também pode ser feita de uma forma mais simplificada, a partir da videolaparoscopia, que requer uma aparelhagem no centro cirúrgico maior, né? Porque ela é feita a partir, da visualização dessas estruturas pelo vídeo que entra dentro da barriga. Então, são cortes menores que são feitos, mas o procedimento em si, ele procura a mesma coisa, reconhece as tubas uterinas, faz os cortes e promove, né, essa separação entre as estruturas ovário e útero. E realmente a vasectomia, se a gente for comparar a vasectomia com esses procedimentos para laqueadura, ele é muito mais simples, né? Até porque os testículos, os canais deferentes, eles ficam fora do corpo, fora do abdômen, então é tudo feito via bolsa escrotal. São cortes pequenos, né, na bolsa escrotal, se localizam essas estruturas e também se interrompe a passagem dos espermatozoides até, né, a uretra. E seria muito mais fácil, muito mais conveniente num casal hétero, que, por exemplo, o homem realmente fizesse, optasse pela vasectomia. Algumas coisas, elas estão associadas, né, a essa motivação. Primeiro, realmente, a reprodução do trabalho de cuidado, em geral, ele sobrecai sobre as mulheres. Então, elas que se preocupam mais, e as consequências de uma gravidez não intencional, muitas vezes, vai ser, né, assumida apenas por elas. Então, elas se sentem mais compelidas a ir buscar esse cuidado e essa possibilidade de fazer evitação de uma gravidez não intencional. Por outro lado, homens, eles também têm alguns mitos que carregam, né? Algum dos mitos é da impotência. Os homens que se sentem castrados a partir do momento que se mete no, nas estruturas ali da bolsa escrotal, muitas vezes associam psicologicamente isso a uma incapacidade de dar prazer para a parceira, né? Muitos homens associam a fertilidade com a capacidade de ter uma ereção, com a capacidade, né, de ter prazer e de dar prazer. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos que atrapalha muitos homens. Muitos deles precisam de ter essa informação de que não estar fértil não tem nada a ver com não ser potente ou com poder sentir e dar prazer.
Apicultores de Ribeira do Pombal e mais 5 cidades da região perderam mais de 1.500 enxames de abelhas neste mês de julho. A causa da morte foi o fipronil, agrotóxico utilizado nas lavouras de milho e também em pastagens da região.
Uma das regiões com maior produção de mel da Bahia perdeu pelo menos 90 milhões de abelhas neste mês. Apicultores de Ribeira do Pombal e região contabilizam até o momento morte de mais de 1.500 enxames. Os primeiros testes realizados pela Cooperativa de Apicultores de Ribeira do Pombal, COARP, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, SDR, apontam que os insetos morreram envenenados com fipronil, um agrotóxico utilizado nas lavouras de milho e, regularmente, também em pastagens. O fipronil é utilizado como inseticida e tem sua venda proibida na União Europeia. No entanto, a sua produção em solo europeu e sua exportação para outros países segue sendo permitida. No Brasil, ele já é proibido desde 2021 no estado de Santa Catarina. José Carlos, apicultor e diretor da COARP, explica que várias propriedades da região utilizam fipronil em pulverizações por bomba costal ou por trator. Mas esta é a primeira vez que os apicultores presenciaram uma perda em massa de enxames como esta. Ribeira do Pombal já foi o maior produtor de mel da Bahia e a Coarp costumava ter uma produção anual de cerca de 600 toneladas de mel.
É muito grande, não só o impacto financeiro para os apicultores. Existe outra coisa por detrás disso. No momento a gente está relatando das percas das nossas abelhas. Só que existe um processo muito importante, que é a nossa fauna. Isso elimina outros insetos e outros animais, como alguns pássaros vêm morrendo também com o uso desse agrotóxico, né?
Edilson Moraes, apicultor e vereador em Ribeira do Pombal, conta que apicultores de outros municípios, como Nova Soures, Cipó, Banzaê, Cícero Dantas e Heliópolis, também relataram à Coarp perda de enxames.
Dando um prejuízo enorme aí, tanto na área da apicultura como no meio ambiente. Isso aí, futuramente, a população será prejudicada também, em forma de quê? Da saúde, né?
A SDR chegou a publicar um comunicado oficial no início de julho, afirmando que o episódio se devia, muito possivelmente, ao indiscriminado e irresponsável uso de agrotóxico na região. Na nota, a secretaria aponta os danos ambientais e à saúde humana e reconhece que esse não é o primeiro episódio de mortalidade em massa de abelhas na Bahia causado por fipronil. Em anos anteriores, outros territórios também passaram por episódios como esse. A especialista em bioecologia de abelhas, Gena Souza, explica que uma perda dessa amplitude terá impactos futuros na produção de alimentos.
Cerca de 70% de alimentos que são fornecidos diariamente para a nossa alimentação dependem das abelhas em algum grau. Alguns 10%, outros 30%, outros 40%, outros 50% e outros 100% de presença das abelhas na alimentação. Estou falando de abelha apis, abelha solitária e abelhas sem ferrão. Em relação à polinização da mata nativa, as abelhas sem ferrão e as abelhas solitárias são fundamentais para realizar essa polinização e, consequentemente, também a reprodução desses vegetais da mata nativa, que são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico, né?
O apicultor Edilson Moraes conta que, há 5 anos, pouco mais de 5 colmeias morreram subitamente em Ribeira do Pombal e foi identificada a presença de fipronil nelas. E aquelas colmeias nunca foram recuperadas.
É muito prejuízo que tem causado isso aí, porque todos esses enxames que foram mortos e todas essas colmeias que foram infectadas por veneno, isso aí só presta mesmo para queimar, porque não dá mais nada. Além dos enxames não aceitar ela, os que aceitar vai ser morto através do resíduo que fica na caixa, na colmeia, e aí foi grande prejuízo, porque mesmo que você compre outras colmeias novas para capturar enxame, os enxames são reduzidos aqui na região também, porque a enxameação vai ser mínima, como também quem fizer suas caixas novas só vai começar a produzir depois do segundo ano. É 2 anos sem produção.
A SDR, na nota emitida no início de julho, também informa que solicitou ao IBAMA a proibição de uso e comercialização do agrotóxico. Mas, até o momento, no Brasil existe apenas restrição de uso para pulverização aérea. De Itaparica para o Brasil de Fato, Bahia, com reportagem de Gabriela Morim e locução de Alfredo Portugal.
A privatização da refinaria Landulfo Alves, aqui na Bahia, e de uma distribuidora do Amazonas, tem feito com que o gás de cozinha seja mais caro nestes dois estados. Aqui na Bahia, o preço do gás está em média 7% mais alto do que no resto do país.
A privatização de 2 refinarias da Petrobras está relacionada à alta do preço do gás de cozinha na Bahia e no Amazonas a partir do início de 2022. O período é referente ao último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. As 2 refinarias vendidas ficam nos estados que registraram alta. De lá, produzem e fornecem o gás de cozinha. desde que passaram a ser controladas pela iniciativa privada, adotaram políticas de preços que prejudicaram a população. Dados da Agência Nacional do Petróleo, tabulados pelo OSP, Observatório Social do Petróleo, comprovam o prejuízo. Na Bahia, o preço médio de um botijão de gás de 13 quilos era cerca de 7% menor do que a média nacional antes da privatização em dezembro de 2021. Atualmente, o mesmo botijão é aproximadamente 1% mais caro. Já no Amazonas, o botijão custava cerca de 3% mais caro do que no restante do país antes da venda da refinaria, em dezembro de 2022. Hoje, essa diferença ultrapassa os 17%. Até novembro de 2021, a Petrobras controlava a refinaria Landulfo Alves na Bahia. No dia 1º de dezembro, ela foi transferida para a empresa Acelen, que pertence ao fundo Mudabala Capital dos Emirados Árabes. O negócio envolveu cerca de 8 bilhões de reais. Após a privatização, o estabelecimento passou a se chamar Refinaria de Mataripe. A empresa fez reajustes sucessivos no preço do gás de cozinha e também da gasolina e do diesel. Já a refinaria Isaac Sabá foi vendida para o grupo Aten por cerca de 1,3 bilhão de reais. Também mudou de nome. Passou a se chamar Refinaria da Amazônia. Para o economista Eric Gil Dantas, do OSP, as privatizações explicam a alta nos preços.
De 2021 para cá, a antiga direção da Petrobras, junto ao antigo governo, privatizou algumas refinarias da Petrobras. Dentre elas, a refinaria da Bahia, antiga RLAM, atual Mataripe, e a antiga Reman, atual Rean, no Amazonas. Isso é a explicação para que os preços dessas regiões sejam hoje mais altos do que no restante do país.
O especialista afirma que a Petrobras consegue praticar preços mais baixos porque é uma empresa integrada.
A Petrobras, ela é uma empresa integrada. Ela extrai o petróleo e refina. Então, a margem que ela tem entre o custo e o preço é muito mais elevada do que qualquer uma de suas concorrentes, ainda mais com o pré-sal, né? Isso permite a Petrobras cobrar preços, absorver variações de preços sem problemas.
Eric Gil Dantas ainda destaca a diferença de ordem política.
O único objetivo da Petrobras não é a maximização do seu lucro. Ela também é sensível à opinião pública, as desgraças da população, né? Quando tem aumento de preços com a consequente queda da renda da população via inflação de combustíveis.
A Associação Brasileira de Refino Privado afirmou que as refinarias privadas não conseguem praticar preços tão baixos quanto os da Petrobras. Isso porque, de acordo com a associação, a estatal fornece a elas petróleos a preços mais altos, usando assim o que foi considerado como práticas concorrenciais lesivas. Em meio aos aumentos, o uso do gás de cozinha no país caiu 1,8% em 2022. Já o da lenha subiu 1% e atingiu o maior volume em 13 anos. Os dados estão no Balanço Energético Nacional 2023, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética no final de junho. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir.
Cultura em Foco.
Juazeiro e região voltam a contar com o Centro de Cultura João Gilberto. O espaço cultural fechou as portas em 2020 por causa da pandemia e desde 2022 passou por uma ampla reforma. O centro foi inaugurado em 1986 e leva o nome do filho ilustre da terra, João Gilberto. Nesta reinauguração estará exposta, inclusive, obra do artista plástico Ledo Ivo, em homenagem ao cantor e compositor. O sétimo concurso para escritores escolares segue com inscrições abertas até o dia 27 de agosto. Podem se inscrever estudantes e professores do ensino médio matriculados na rede pública estadual de qualquer cidade da Bahia. Cada estudante pode inscrever um texto ficcional ou não, de até 5 páginas, com o tema 200 anos da luta pela independência. O texto pode ser em formato de conto, crônica, poema e até canção. As escolas também poderão escrever projetos pedagógicos transdisciplinares sobre o tema. Os estudantes vencedores receberão um tablet e um kit com 10 livros. Os professores receberão um notebook e um kit também de 10 livros. E já as unidades escolares, um notebook e 50 livros para as bibliotecas escolares. Para mais informações e inscrições, acesse o site da Secretaria de Estado da Cultura, www.cultura.ba.com.br. A gente ouve a partir de agora mais um episódio da série de reportagens No Rastro das Lutas, Movimentos Populares Abrindo Caminhos para a Democracia e Direitos no Brasil. Em 15 episódios produzidos em parceria com a Coordenação Ecumênica de Serviço, SESI, vamos falar sobre o papel dos movimentos populares na construção da democracia brasileira no passado e no presente. Neste terceiro episódio, nós falamos sobre a luta contra o trabalho análogo à escravidão no Brasil.
Estou convencida de que o trabalho análogo de escravo é um efeito do sistema capitalista que a gente está. A gente faz tudo para enfrentá-lo, tudo para erradicá-lo, mas é um assunto que responde ao sistema, a esse modelo de político, esse modelo de gestão pública, não é? Porque o sistema capitalista precisa do trabalho análogo de escravo.
O trabalho escravo não adianta combater quando o leite já derramou lá na ponta da linha da expansão do capital na Amazônia. Lá onde acontece o trabalho escravo, é tarde demais para combatê-lo. A gente só pode resgatar o trabalhador eventualmente. Mas onde se combate o trabalho escravo é ao longo da rota do trabalho escravo.
Cada passo dado na defesa de direitos e da democracia envolve o trabalho de muita gente por muitos anos. Os movimentos populares têm um papel fundamental nessa caminhada. O trabalho análogo à escravidão em suas formas modernas é o tema desse terceiro episódio da série No Rastro das Lutas. Movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Uma produção em parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI, que completa 50 anos de atuação esse ano. Vamos ouvir Frei Xavier Plassá, frade dominicano da Comissão Pastoral da Terra, CPT, que atua no combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil desde 1989. Em 2008, ele recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em reconhecimento à sua atuação. Ele nos traz uma perspectiva histórica das lutas, avanços e retrocessos nesse campo. E também vamos ouvir Soledad Requena, assessora de gênero do CEMI, Centro da Mulher Imigrante e Refugiada em São Paulo, consultora internacional em gênero e migração, e atuando no combate ao trabalho análogo à escravidão há 8 anos. No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Até março desse ano, mais de 520 trabalhadores e trabalhadoras foram resgatados no Brasil em condições análogas à escravidão, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, afirma que só em 2021, cerca de 28 milhões de pessoas foram vítimas de trabalhos forçados em todo o mundo. Frei Xavier Plassá explica que o Brasil tem um conceito jurídico muito avançado sobre o que é o trabalho análogo à escravidão.
O artigo 149 do Código Penal descreve o que é trabalho escravo em forma objetiva e moderna, ao dizer que trabalho escravo contemporâneo não é somente acorrentar uma pessoa, impedindo que ela possa ir e vir. Isso é uma das formas, mas a principal forma é impor um trabalho degradante, uma jornada exaustiva, impor uma dívida impagável, criar condições que alteram efetivamente a liberdade profunda da pessoa decidir sobre o que ela quer e não quer.
Frei Xavier Plassá conta que, embora casos de trabalhadores resgatados nessas situações sejam comuns desde a década de 80, apenas em 1995 o Brasil reconheceu a existência de trabalho análogo à escravidão no país e passou a combatê-lo. Mas é só em 2002 que é criado o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo.
E aí começou a se criar novos instrumentos. Neste plano foi instituído também o seguro-desemprego para as vítimas do trabalho escravo, 3 meses de apoio depois de resgatado. Foi criada a lista SUS, o cadastro onde consta o nome das empresas que praticam o trabalho escravo. E foi criado outros instrumentos, um Pacto Nacional das Empresas contra o Trabalho Escravo, um Pacto Federativo também dos governos para combater juntos o trabalho escravo. Assim foi se instituindo comissões estaduais para a erradicação do trabalho escravo. Então, todos esses elementos para nós constituem avanços. Houve a tentativa também de, e conseguimos, alterar a Constituição Federal para inserir um artigo que prevê o confisco da propriedade de quem pratica o trabalho escravo. Até o momento, esse artigo não foi regulamentado, porque quando foi tentado regulamentar, a bancada ruralista tentou deturpar o conceito do trabalho escravo.
Soledad Requena concorda que houve avanços na legislação que penaliza o trabalho escravo, mas aponta entraves à sua efetivação. E ressalta, inclusive, que o período pandêmico também foi um fator que dificultou tanto o combate quanto a prevenção.
Em termos de legislação, avançou bastante o Brasil. Avançou muito em relação ao enfrentamento ao trabalho análogo escravo. Porém, é importante colocar esse porém, como todo no Brasil, eu tenho que ser muito sincera, como todo no Brasil, no papel está maravilhoso, mas em termos efetivos, aí que vem nossas dificuldades, porque lidar com o fenômeno migratório e mais com a situação das mulheres torna-se ainda mais complexa, digamos, o enfrentamento, porque a legislação dá garantia, porém, há muitas dificuldades de entender a lógica das mulheres imigrantes, especialmente.
Em sua fala, Soledad destaca a importância de conhecer bem as lógicas migratórias atuais, porque um dos grupos que tem se tornado alvo de exploração de trabalhos forçados são justamente imigrantes, principalmente mulheres. Se nas décadas de 80 e 90 os resgates de trabalhadores em situação de exploração aconteciam quase que só no meio rural, o cenário atual tem mudado.
A feminização da migração tem incrementado muito nos últimos 5 anos. Então, e que acontece? A população imigrante está tornando-se, digamos, com um perfil diferenciado, mudou o perfil. Agora, a maior parte são mulheres, certo? Então, nesse conjunto, muitas das mulheres, aproximadamente 30% dessas mulheres, são chefes de família. Então, elas chegam na busca de trabalho. Muitas vezes chegam com filho pequeno ou às vezes vêm sozinha, logo vão e pegam os filhos. Então, a maior parte dessa população é latino-americana. O forte são bolivianas, tem peruanas, paraguaias, tem agora colombianas também. E também tem pessoas refugiadas do continente africano. Então, tem muitas mulheres que estão entrando nesse mercado, digamos, informal de trabalhar em oficinas de costura. E por sua condição de serem mulheres, com pouco conhecimento do idioma, com enormes dificuldades de comunicação e com muitos, digamos, temores em relação ao que pode acontecer com elas, elas se submetem a situações de trabalho análogo escravo.
Soledad destaca que o perfil de vulnerabilidade dessas mulheres imigrantes com baixa escolaridade, de origem indígena e negra, é o mais explorado nessas fábricas têxteis em grandes cidades. O Frei Xavier Plassá complementa apontando o perfil mais comum encontrado nos 64 mil trabalhadores resgatados desde 1995, que expõe a origem racista desse crime.
E verificamos que existe um perfil, sim, recorrente desses trabalhadores. 2/3 são do norte e do nordeste. 40% são do nordeste. 22% do norte. 21% são do centro-oeste. 8% são do sudeste. 6% são do sul. 44% são da Amazônia legal, do ponto de vista da residência. Se a gente olha pela cor, a gente vai ver que mais 75% são afrodescendentes. Afrodescendente. Gente, na população brasileira, o afrodescendente é no máximo 55%. 75% no caso do trabalho escravo. 95% em Bento Gonçalves. Então, isso não é invenção, dizer, o racismo continua prevalecendo. O trabalho escravo tem cor. A luta contra o trabalho escravo, ele implica em reforma agrária. Ele implica em respeito aos territórios dos povos originários. A gente sabe, nos dados mais recentes, os casos mais recentes, na Maçã, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que são indígenas, que são aliciados em Mato Grosso do Sul e que vão trabalhar para lá. Nós temos que combater o trabalho escravo nas suas raízes. Por isso a gente fala de um plano de erradicação do trabalho escravo.
Soledad Requena aponta que nesse esforço da erradicação do trabalho escravo em suas formas modernas no Brasil, é necessário avançar na implementação de políticas públicas voltadas para os trabalhadores e trabalhadoras resgatados. Ela conta que na experiência do CEMI em acompanhar mulheres resgatadas, não é incomum que as que saem do trabalho escravo comprem suas próprias máquinas de costura e acabam entrando em um regime precário de trabalho, em um processo cíclico de precarização da vida.
O que precisava mudar, na verdade, neste contexto brasileiro para uma proteção efetiva dessas pessoas, em primeiro lugar, ter um sistema de fiscalização mais efetiva, porque se nos últimos, no governo passado, diminuiu muito os fiscais, né, os fiscais para fazer, atuar essas situações quando tinha denúncia. Outra coisa, em termos da política pública, precisamos dar respostas mais efetivas. Por exemplo, se uma família, um grupo de pessoas são resgatadas, a gente tem que dar uma resposta efetiva, ou seja, está visto que está previsto uma ajuda moradia para 2, 3 meses, dependendo da família, mas eu acho que isso tem que ter mais tempo, não é tão fácil resgatar as pessoas, tirá-las dessa situação, tê-las com elas 2, 3 meses e logo deixá-las ao destino, deixá-las no ar. A gente precisa ter uma resposta mais efetiva. A gente pensa, temos pensado muito em como gerar quotas de trabalho para a empregabilidade a essas pessoas, serem mais fáceis o processo de empregabilidade ou do empreendedorismo, facilitar crédito, sei lá. A gente está pensando como parte de um processo, sabe?
Assim, a gente chega ao fim desse terceiro episódio de No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Uma produção em parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI. A música que a gente ouviu nesse episódio é Segredos da Floresta, do grupo de mulheres indígenas Suraras do Tapajós. O roteiro, reportagem e locução é de Gabriela Morim e a edição técnica é de Fátima Pereira. Te esperamos no próximo episódio.
O nosso programa vai chegando ao fim, mas você pode continuar com a gente através do nosso site www.brasildefatoba.com.br e também através das nossas redes sociais, no nosso Instagram, @BrasildeFatoBahia. Se você quiser entrar em contato, enviar suas mensagens, sugestões, manda pra gente aquele WhatsApp 719-9184-6383. Vou repetir, 719-9184-6383. participe deste programa, ele é nosso. Bruno Ercog, Alfredo Portugal e Daniel Lamir na reportagem. Gabriela Morim na reportagem e roteiro. Fátima Pereira na edição técnica. Eu, Vânia Dias, na reportagem e locução. E todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau, tchau.